Usando a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente, vereador Egídio. Bom dia, quem nos escuta através das rádios, plenário, imprensa presente. Eu vou ocupar o espaço de comunicação e depois, após a manifestação dos colegas, retorno para a liderança de bancada. E quero ocupar esse espaço para manifestar dois posicionamentos acerca de duas tomadas de decisão. A primeira, da Secretaria Estadual de Saúde, que a partir de hoje corre o prazo para daqui a 60 dias todos os hospitais públicos em nosso estado têm um ponto eletrônico. Então é um grande parabéns, um grande elogio à Secretaria de Saúde do Estado, que ao longo das últimas décadas, por medidas políticas temerosas, os demais governos não implantaram. Então, daqui a 60 dias, teremos ponto eletrônico nos hospitais para que todos, como qualquer funcionário público, cumpram e apresentem o ponto do horário de trabalho. Parabéns à Secretaria de Saúde Estadual. E aqui estava mais cedo o secretário Jorge Prestes, e quando nós criticamos e temos que apontar as dificuldades, os erros, nós apontamos. E quando nós temos que elogiar, nós elogiamos. Hoje, inclusive, é capa do jornal Cidade, e porque o secretário, porque a Secretaria de Comércio fez por merecer. Na quinta-feira, o Itaú teve um atraso no atendimento e foi multado. Foi multado em R$6.000. Na sexta-feira, novamente um atraso. Este foi através de denúncia minha, de denúncia desse vereador, e o Banco Itaú foi multado em R$12.000. A multa dobra. E na segunda-feira, ontem, o secretário, já sabedor do atraso da semana anterior, fez a fiscalização e novamente multou em R$24.000 o Banco Itaú. Então, pelo desrespeito à população, pelo desrespeito ao cidadão que ali está se utilizando de um serviço básico, de um serviço, de uma concessão pública, porque o banco é privado, mas a concessão é pública. Então, deve satisfação. Pela falta de respeito, a Secretaria de Indústria e Comércio se manifestou e está multando. Quando a Secretaria de Indústria e Comércio vai atrás dos camelôs, vai atrás dos ambulantes, nós ficamos tristes, nós não concordamos com isso. Mas quando ela ataca os poderosos e através da tentativa de cumprimento de uma lei de dificultosa interpretação, que eu tentei, através dessa casa, consolidar, infelizmente foi rejeitada pelos colegas duas vezes, mas mesmo assim, a Secretaria de Indústria e Comércio está tentando fazer a fiscalização e multou o Banco Itaú em mais de R$40.000. Também o Banco do Brasil sofreu a multa, o Banco do Brasil também não está cumprindo o horário de atendimento. E é muito importante para a comunidade uruguaiense saber que nós podemos contar com a fiscalização da Secretaria de Indústria e Comércio, quando nós temos nossos direitos atingidos. E não só para apertar os pequenininhos, mas também para apertar os grandes e defender o cidadão comum, o cidadão que precisa do banco para pagar suas contas. Senhor presidente, eu volto no tempo de liderança de bancada. Muito obrigado.
Na sequência, usa o espaço das comunicações o vereador Rafael da Silva Alves. O vereador Rafael usa o espaço de 15 minutos. O espaço concedido ao partido de liderança e a cedência do espaço do PSDB.
Senhor presidente em exercício, vereador radialista Júlio Carvalho, demais colegas vereadores, público que nos acompanha nesta sessão ordinária, senhor assessor legislativo radialista Franco Malfucci e caros ouvintes, senhoras e senhores que neste momento estão em casa, se preparando para o almoço ou já almoçando. Peço ao presidente que tome e marque o tempo deste vereador, que ainda não está sendo marcado. Eu venho a essa tribuna, colegas vereadores e senhores ouvintes, primeiramente para justificar o ofício que protocolei junto à prefeitura, ao excelentíssimo senhor prefeito Luiz Augusto, na semana passada, se não me falha a memória, anunciando a retirada deste parlamentar da liderança do governo que ocupei durante mais ou menos 17 semanas. Período este que assumi o compromisso quando fui convidado no início do mês de abril, tendo tentado nesta casa levantar a bandeira e garantir o apoio às ações, projetos e iniciativas de origem executiva da Prefeitura de Uruguaiana. Assumido o compromisso para tentar ajudar dentro do que cabia a mim e poderia ser possível a mim, vereador, como líder do governo. Entendendo que poderia ser possível ajudar o uruguaiano, a prefeitura, através deste mandato, aqui nessa casa. Mas na semana passada, já há algumas semanas, vinha me deparando com a situação de que não conseguia realizar este apoio de forma concreta. Eu peço ao expediente que desliguem os celulares, porque não havia condições de levantar as bandeiras necessárias que a prefeitura achava que eram necessárias, sem ter este vereador e estes vereadores, sem estes pares desta casa, serem atendidos em suas reivindicações, em suas solicitações, em seus requerimentos, em seus projetos, em suas bandeiras, não tendo como manter um diálogo aberto, e aliás, sem diálogo, porque até para as reuniões que estes pares eram convidados, o prefeito não os recebia, não nos recebia. E posso falar, senhores ouvintes, donas de casa, a galera jovem, enfim, senhores que estão nos seus escritórios agora nos ouvindo, e depois na retransmissão pela Rádio Líder, esta casa solicita há 2 anos e meio, o aumento da licença maternidade de 4 para 6 meses, sem ônus financeiro para o município, para a prefeitura. E a resposta que recebi foi nenhuma. Nenhuma. Simplesmente a cabeça era balançada no sentido de positivo e eu, beleza, vamos concretizar então o anseio das servidoras públicas de Uruguaiana, municipais, porque as servidoras estaduais já têm a licença estendida de 4 para 6 meses desde 2009 e as estaduais desde 2011, através de lei. Aqui eu só vi a cabeça sendo balançada e nada foi feito. Então fico preocupado. Nós também, através desta casa, não só do vereador Rafael Alves, solicita, Franco Malfucci, o tombamento de sítios arqueológicos jesuíticos há 2 anos e meio. E também só ouvi a cabeça balançando assim, ó. E não ouvi nem não e nem sim, o que é pior. Então que se diga não, mas empurrar com a barriga uma decisão executiva solicitada por 11 vereadores, só peço silêncio ao plenário, por gentileza, é uma forma de desrespeitar essa casa e de demonstrar aos cidadãos de Uruguaiana que não existe como ter uma relação de ajuda. A venda dos terrenos do cemitério de Uruguaiana, algo solicitado também desde janeiro de 2013, o que aumentaria até a receita para os cofres do município. Também, só vi a cabeça sendo balançada e ouvi uma explicação que deveria ser primeiro arrumado lá no cemitério, quem poderia entrar para fazer as obras, as reformas. Lá em 2013 eu entendi, falei, não, tá certo, prefeito, tem que primeiro ajeitar a questão administrativa local ali. Só que passou quase 3 anos E as famílias não podem comprar terreno no cemitério. As questões das desapropriações que a prefeitura seguiu realizando e, ao mesmo tempo, dizendo que a dívida do município ultrapassava 390 milhões de reais, o que já foi noticiado pelos meios de comunicação, pelos jornais de Uruguaiana, como Cidade e Diário da Fronteira, que, mais uma vez, foi uma tentativa de ludibriar, uma tentativa de enganar, digamos assim, ou tentar dizer que a dívida era maior para que esta casa pudesse aprovar alguns projetos, como o que há poucos dias veio aqui da RPVs. Eu quero dizer aos senhores que quando cabe o elogio e o cumprimento, esse vereador faz. Como um projeto que nós aprovamos hoje aqui, que mereceu, com a presença do Jorge, secretário de Indústria e Comércio, o nosso elogio. Só que agora, ações como aqui a Baixada está sofrendo, como as que os camelôs estão sofrendo, eu não posso dizer que aprecio ou que esta casa elogiaria. Porque fiscalizar o vará é uma coisa, fazer pressão psicológica em cima dos camelôs é outra bem diferente. Quando estive à frente dessa secretaria em 2011, as iniciativas que fiz foi trazer os camelôs para o Clube Cacheral e ali mostrar a eles que eles poderiam ser microempreendedores individuais, que eles poderiam optar pelo regime de tributação unificado e trazer mercadorias eletroeletrônicas do Paraguai. Foi buscando uma solução para um problema que há 20 anos atrás o Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Uruguaiana fomentaram, legalizando, em outras palavras, o comércio informal. E agora, nesses últimos 20 anos, a União, o Estado, tentam, através de medidas e de projetos de leis, tentam e fomentam a regularização dessas pessoas. Não é hora, senhores, senhor secretário de Indústria e Comércio, de tentar maneiras para desmerecer o trabalho do comércio informal. É hora de legitimá-los, de legalizá-los, até com ações referentes àquele espaço físico. Então, que entreguem logo à administração dos camelôs a associação, que foi retirada por decreto em 2001 pelo ex-prefeito Caio Repiso. Que entregue-se, então, à administração daquele local aos devidos, como foi na sua fundação. E preciso levantar essas críticas, senhores ouvintes, porque esta casa recebeu aqui, há mais de um ano atrás, os camelôs, aonde nós enviamos um requerimento à Comissão de Serviços Municipais solicitando informações em dezembro do ano passado. Documento que nunca foi respondido. E eu tive que juntar esses representantes dos camelôs e levá-los até a prefeitura quando ela estava no bairro, ali na frente da escola Iris Valls. E ali montou-se uma comissão com a Secretaria de Indústria e Comércio, representantes dos camelôs, e mantivemos mais uma reunião na aviação férrea. Mas nenhuma resposta incisiva, coerente, definitiva é dada. Só se empurra com a barriga. É complicado nós entendermos e aceitarmos uma administração que demora tanto para responder, por exemplo, por que o abandono do serviço de verificação de óbito do município? Ou por que a perda de dois recursos federais junto ao gabinete de gestão integrada, um para estruturá-lo e outro para comprar câmeras de vídeo monitoramento? Coisa que este vereador vem avisando desde janeiro de 2013. É complicado e difícil aceitar o porquê do rompimento do projeto Karatê Além do Esporte. Promessa de campanha do nosso prefeito Luiz Augusto Schneider. Reunião organizada também no Clube Cacheral, onde 480 crianças estavam com seus pais e ouviram do candidato a promessa de que o projeto Karatê Além do Esporte seria mantido na sua gestão. Na verdade, eu não fico mais preocupado, eu fico triste, porque um projeto que estava na casa de R$ 4.500 por mês, não é nada. R$ 4.500 por mês. E eram mantidos quatro núcleos. Um Zona Leste, no Santo Inácio, outro na sede da Escola de Samba Marduk, na Marduk, outro na sede da Escola de Samba Cova da Onça, no bairro Boa Vista, e outro transferido do ginásio, nos últimos anos, para o bairro Nova Esperança, Centro Esportivo Nova Esperança, ali passando a Iris Valls com a Praia do Lima. Precisamos ter mais atenção. E quando aqui solicitei informações sobre o porquê da construção da calçada no consulado argentino, o prefeito aqui no meu lado me disse: é um convênio que nós fizemos com o consulado argentino. E a forma de pagamento desse convênio é construir a calçada. Nós temos uma lei do vereador Irani que determina que todo convênio seja enviado a esta casa. Cópia do convênio. Esta cópia nunca chegou. Este vereador solicitou e ela também nunca chegou. Então, senhores ouvintes e vereadores, eu tinha aqui mais outros 10 itens ou 12, mas o meu tempo está terminando. E eu, se pudesse, por gentileza, este vereador agradeceria, vereador Marcelo.
Cedo tempo de liderança de bancada do PDT, o vereador Rafael.
Muito obrigado, vereador Marcelo. Então, eu posso tecer outros comentários e posso afirmar aos senhores que, como líder do governo naqueles 17, naquelas mais ou menos 17 semanas, eu apontei um por um desses itens. Um por um ao prefeito Schneider. Um por um. Franco Malfucci, não é só nesta tribuna que eu faço essas solicitações e por requerimento. Eu pessoalmente solicitei e falei um por um. O prefeito me acenou com a cabeça, sim. Sim, senhor, sim, senhor. E nada teve nem resposta. Eu não estou pessoalizando aqui em relação ao prefeito, de forma alguma, como pessoa. Agora eu estou falando da prefeitura de Uruguaiana, do homem prefeito, da equipe executiva. A abertura da rua a Iris Valls, no encontro da João Manuel, para se fazer, num primeiro momento, uma área de lazer, com vista pro rio, que depois virou, no futuro projeto de uma beira-rio, que custou mais de 300 mil reais, e que ninguém é contra uma beira-rio, mas sim somos contra pagar um valor tão alto por um projeto, no momento em que disse estar em crise financeira. Foram duas famílias retiradas dali. Eu ainda não sei para onde foram essas famílias, mas elas foram retiradas dali. Duas famílias que moravam há mais de 10, 15 anos ali. Para nada. É como as desapropriações que ocorreram no lado da Santinha e em frente à Santinha. Para nada ainda. Passaram-se 32 meses de governo. Elas foram feitas no primeiro ano. Então, por que faz a desapropriação se não vai conseguir realizar a obra? Isso é falta de planejamento ou é ter um bom planejamento? Senhores vereadores e caros ouvintes, há quase um ano houve uma invasão no loteamento que chama-se Horta Municipal. No lado da antiga Cobec 1, liderado por um líder local, os moradores invadiram, desenharam as ruas, quadras, terrenos. Num primeiro momento, a prefeitura entrou com uma liminar, solicitando que eles saíssem. Depois, num segundo momento, eles fizeram uma reunião no Salão Nobre e a prefeitura voltou atrás e pediu a retirada da liminar. A juíza, sem entender o que estava acontecendo, porque no momento pede para sair, no outro pede que eles fiquem. E fica ali os moradores há quase um ano sem luz. Você sabe o que é enfrentar um inverno sem luz? Sem energia elétrica na geladeira? Existem crianças pequenas, né? Não dá para se deixar... Alô? Não dá... Acho que o microfone... Um, dois. Não dá para se deixar o tempo passar para solucionar problemas que dizem respeito a crianças, idosos, pessoas que necessitam de energia elétrica. Eu fiz um requerimento aqui e pedi a S-Sul... Por que não havia sido ligado a luz ainda? E a S-Sul nos respondeu. Por que a prefeitura não fez o projeto da estruturação do local? E eu fiquei apavorado. Por que levar quase 10 meses, 7 meses, 8 meses para se fazer o projeto? Por que tanto tempo? São pessoas que precisam de ajuda. Uma igreja de Uruguaiana, lá em 2013, visitou uma área... no Cabo Luiz Quevedo, entre o Cabo Luiz Quevedo e João Paulo, na esperança e com a promessa do prefeito in loco da doação da área para a construção de uma igreja. E posso citar o nome da igreja, Igreja Assembleia de Deus. E passaram-se 32 meses e o projeto de doação da área não chegou na Casa Legislativa para legitimar aquele compromisso feito. Meu Deus do céu, como posso aqui liderar um governo assim? A igreja fez o projeto da nova sede, da nova igreja. Mandaram fazer o projeto. E até agora a doação não foi realizada. Então não prometa, não se comprometa, diga que não, mas não enrole, não empurre com a barriga, prefeito. Com todo o respeito que devo a Vossa Excelência e o cargo que ocupa. Eu tentei lhe ajudar, prefeito. Tentei lhe ajudar. E os senhores vereadores aqui são testemunhas disso. Eu fiz o meu papel, eu tentei, mas não consegui. É muita falta de compromisso, é muita falta de palavra. Não posso me comprometer quando a palavra é dada, nós temos que realizar. As atenções solicitadas por este vereador, sendo o instrumento de várias associações de moradores de bairro, onde as ações não foram atendidas, vários bairros. E quem sabe o que eu estou dizendo, quem é do bairro, lembra disso. Promorar, Boa Vista, Marduque, Nova Esperança, Cabo Luiz Quevedo, Santana, Santo Inácio, Ípica 1 e 2, todas por escritas e protocoladas, de entidades filantrópicas, de entidades religiosas, nenhuma foi atendida. Depois a tentativa de jogar os taxistas contra este vereador, contra o Rafael Alves. A tentativa. Eu fico, na verdade, já encerrando, senhor presidente, eu fico triste. E quero finalizar convidando a população, as entidades, para acompanharem aqui a audiência pública instigada pelo senhor Renato Rodrigues, do Sindsaúde, presidente do Sindsaúde, que a Comissão de Serviços Municipais desta Casa, que o vereador Rafael Alves preside, e através da presidente Jussara Osório, que fez a indicação para esta comissão, hoje...
O senhor já falou seus 15 minutos, perfeito, vereador?
Só convidando então para a audiência, às 19 horas, às 19 horas, no plenário da Casa Legislativa, sobre tratamento fora domicílio. Obrigado, senhores vereadores e ouvintes.
Muito bem. Passo a condução dos trabalhos ao vereador Rafael Alves.
Assumo a condução dos trabalhos. Então,
muito bem.
Finalizamos então, assumindo... O senhor vai falar, vereador Egídio? Então, dou por encerrada essa sessão ordinária, agradecendo aos ouvintes, aos senhores que ainda estão nesse plenário, caros vereadores e imprensa do Jornal Cidade que está aqui, e ao senhor assessor legislativo Franco Malfucci. Obrigado a todos.